Estamos no ar. Já apareceu aqui o vermelhinho do ao vivo, começou a contar o cronômetro. Boa noite, né, amigos? Por uma questão de educação também, né? Dá uma boa noite para os nossos colegas aí que já estão nos aguardando há bastante tempo aqui. O chat já está bombando. Quero pedir desculpas a vocês pelo atraso aí, mas é muita porrada, né, gente? É muita porrada. É porrada no meio da semana, é porrada no fim de semana. A gente também sente. Complica a preparação do estúdio aqui, complica tudo. Tudo fica mais difícil. Tá, mas queria desejar boa noite a todos vocês aí. Hoje estaremos em formato de dupla. Eu e Ariel Pranteda, direto da Caliente, Buenos Aires, né, Ariel? Ariel, boa noite, amigo. Seja bem-vindo novamente ao nosso querido troféu.
Ah, muito obrigado, Borges. Direto da quentíssima Buenos Aires, mas não só Buenos Aires está quentíssima, eu também estou muito, muito quente com essa atuação do Avaí. Foram duas porradas grandes em 4 dias, 5 dias, então está complicada a coisa, está muito complicada.
Não tá fácil mesmo, Ariel. Vou dar uma atualizada no chat aqui, que o pessoal já está trabalhando desde cedo, Ariel. E vamos comentar aqui, Ariel. Fica à vontade também para comentar os comentários da galera. O nosso amigo Lucas Cardoso aí, que está sempre conosco. Fala, turma, qual foi o último time do Avaí seguro com bola parada aérea? Acho que faz uns 4 anos que a gente não tem um time que saiba defender a área bem em bola parada. É uma dúvida interessante, hein, Lucas? Olha, o último time do Avaí, eu lembro de um time do Avaí muito forte na bola aérea, o Ariel vai lembrar também, que era o time de 2008, né? Principalmente quando era o Emerson e o outro zagueiro alto também, que me fugiu o nome dele agora. Eu fez muito gol de cabeça. O Emerson raspava no primeiro pau e entrava um zagueiro alto no segundo pau. Rapaz, esqueci o nome do zagueiro.
Não, não é o Cássio e o Rafael, né? Os irmãos,
Não
os
é.
gêmeos.
Não, era um zagueiro alto que jogava junto com o Emerson. Eu lembro de um time
Grafite.
forte da bola aérea. Talvez o pessoal possa nos ajudar aqui na mensagem, nas mensagens aqui, mas realmente bola aérea do Avaí tá um grande problema, né? Mas assim, buscando pela memória, Lucas, recentemente aí realmente complicado. Chegar no mata-mata com moral baixa é foda, né, Lucas? É complicado. E tá aquele clima de fim de feira já, né? Assim, tá todo mundo desanimado, né? Então, torcedores, acredito que os jogadores também. Então tá um. O clima tá muito pesado. Importante lembrar que hoje foi a segunda vitória do Joinville no ano, né? Foi a segunda vitória do Joinville no ano e fez 3 gols na gente. Então, um time que tá buscando uma Série D. O Joinville hoje não tem nem Série D. Então, tomamos 3-0 de um time que ainda está buscando uma vaga na Série D. Então é complicado. Diga, diga, Ariel.
Com todo respeito ao Atlético Catarinense, quase que seria a primeira vitória do Joinville, né? Porque a outra foi com o Atlético Catarinense,
Muito bem
que
lembrado. Na prática foi a primeira, né, Léo?
exatamente, jogando de igual a igual com o time, foi a primeira. Então,
Como diz.
muito ruim, muito ruim.
Bem,
Vexatório.
como diz nossos amigos de Joinville lá, o Atlético Catarinense é o time bônus do campeonato, né? Então, todo mundo tá jogando com o Atlético, tá fazendo vitória. Então, se pegou muito boa a tua observação, Ariel. Então, se for botar na ponta do lápis aí, hoje pode ter sido a primeira vitória de Joinville. Então é complicado. Estou procurando nossa live aqui para compartilhar ali no Twitter. Enquanto isso, vou lendo o comentário da galera aqui. O Manuel comenta novamente. Triste ver a gurizada sendo queimada. Entraram no fogo, ô Manuel, entraram no fogo. Até a gente estava conversando aqui um pouco antes, eu e o Ariel aqui, sobre os guris, né? Mas é complicado. Muita gente machucada, né, Ariel, também. Muita gente no DM. Então, a gurizada teve que ir para o jogo. Então, não sei o que tu achas aí, Ariel, de toda essa necessidade, né, de colocar a gurizada. Qual que é a tua opinião, amigo?
Como bem falávamos antes do programa, sinceramente para mim resulta um tanto estranho, né, a quantidade de machucados que o Avaí tem. Hoje, se não me engano, o número chegava em 14. Então,
Sim.
se tu já tens um elenco curto e a isso soma 14 machucados, dá nisso. Fazendo assim um resumo rápido, o Avaí hoje acabou jogando na defesa com Igor Dutra, que é um guri da base, não chega a ter 5 jogos no profissional. Com o William e o Vitão, dois zagueiros da base, que também nos suma entre os dois 5 jogos profissional, e com o Thiago Rosa, que veio do Grêmio, mas também é da base, né? Então,
Sim.
é difícil. É estranha, eu não estou na interna do clube, mas é estranha a quantidade de machucados. Alguma coisa tem. Ou tem algum problema com o físico, eles são muito exigidos fisicamente, porque é muita lesão muscular, né? É muita lesão muscular. Lesão muscular é sobrecarga muscular. É sobre exigência no treinamento ou tem outra coisa que a gente não sabe, que eu não sei.
É, tem lesão ali que é lesão de joelho, né? Que é lesão de contusão mesmo, que aí acho que não tem o que fazer, né? Mas também teve muito desconforto, teve... Bom, 14 jogadores é um número assustador, né? E lembrando também que o Avaí fez apenas uma partida de Copa do Brasil, né? E teve praticamente duas pré-temporadas, né? Teve a primeira pré-temporada, né? Também é importante lembrar que não tinha nem campo para treinar, então a diretoria não consegue fornecer o básico do básico, que é campo para treinar. Antes de pensar em alojamento, antes de pensar em almoço, antes de pensar em almoço, tá? Na pré-temporada tem que saber se tem campo. Campo! Campo! É um time de futebol, gramado, traves, campo e bola. Antes de qualquer coisa, para organizar a pré-temporada, assim, dar um toque pessoal do Avaí, tem que ter campo. Ano passado já trocaram os gramados simultaneamente da Ressacada e do CT, não teve pré-temporada, aí perde para o Figueirense e é eliminado na segunda fase da Copa do Brasil e já passou da URT de Minas na Bacia das Almas, quase caiu na primeira fase ano passado também, tá? Não sei se é diretamente ligado pela pré-temporada, mas é uma coincidência. Aí esse ano, pré-temporada de novo, o que que fizeram? Floripa Cup, para botar uma gurizada de até 15 anos para jogar no CT do Avaí. Então, não podia treinar na Ressacada, não podia treinar no CT, tiveram que arrumar o campo da polícia. Aí a gente tá vendo, aí eliminado de novo na primeira fase da Copa do Brasil. Então, não tem campo para treinar, tudo bem. Procura um lugar que tenha campo, pô. Vai para algum hotel fazenda, Gramado, Canela, baixa temporada, lá tem um monte de gramado lá para jogar. Vai, busca um hotel lá para fazer a pré-temporada. E aí estoura na frente, né? E aí teve a segunda pré-temporada, né, Ariel? Que daí teve o adiamento do clássico, o Avaí ficou 10 dias sem jogar. Botou os reservas ainda no jogo antes da Copa do Brasil. Então o time ficou 15 dias treinando para jogar a Copa do Brasil. E a gente está vendo aí 14 machucados, um monte de desconforto, lesão muscular. Pessoal, acho que precisa vir a público aí e explicar o que está acontecendo, né? Ó, tantas lesões aqui, não tem o que fazer. Mas, pô, como é que está estourando tanta gente com tanto tempo de treinamento, pô? Não sei. Não somos da área, né, Ariel? Mas a gente tem a dúvida. A gente quer saber de quem é da área que possa explicar. Porque se fosse, porra, não, a gente está vindo aí de 60 dias de jogo, quarta e domingo. A gente consegue entender. Não é o caso, né? Não é o caso. O Coxa pergunta, quando o Avaí terá um departamento de futebol decente? Nas antigas, gostei do termo, Coxa. Bem nas antigas, tinha muito menos dinheiro e fazíamos bons times. Há anos entra gerente e a qualidade de jogadores só diminui. É, Coxa, a gente tem um problema financeiro, né? Isso é lógico, né? O Ian Cel, a gente participou do programa passado, comentou conosco que conversou com pessoas dentro do Avaí, que o Avaí está indo atrás ali da sexta, sétima, oitava opção na hora de fazer a contratação, então isso é um pouco complicado. Agora, em relação ao departamento de futebol, a tua crítica é correta, porque já são 11 contratações, né, Ariel? Então, assim, chegou bastante gente já, né? Então, e a gente sempre falou disso, né? Na gestão passada, a gente criticava também a relação entre qualidade e quantidade, né? Então, sei lá, vieram 11 caras aí. Complicado, né? Não sei o que tu achas, Ariel, da montagem do elenco desse ano aí.
Eu dizia que era cedo para opinar alguns dias atrás, mas agora já tem 10 jogos do Catarinense, um jogo pela Copa do Brasil, acho que já dá para ter uma opinião, né? Eu estou achando o elenco fraco, sinceramente, muito fraco, com muitas carências em muitos setores do campo, jogadores que não estão correspondendo, e também estou achando fraca a atuação do corpo técnico, do treinador, né? Porque tu podes ter machucados, tu podes ter o elenco muito dizimado, tá? Tudo bem. Mas o Avaí não está jogando o mínimo, não está conseguindo jogar o mínimo. Então, hoje, jogamos com um time quase 100 vitórias no torneio, e o Avaí não conseguiu. O gramado estava ruim no começo, estava ruim para os dois. Quando o gramado melhorou, o Joinville fez muita mais jogada que a gente. Se tu dá uma olhada nas estatísticas, ele teve muita mais finalizações, muita mais posse de bola, passe mais certo, pateio. tudo. Então o Joinville hoje foi amplamente superior, fomos superados muito amplamente por um time que não tinha quase vitória no torneio. Então é grave.
Ariel, também é muito importante tua colocação, que é o segundo jogo seguido que a gente perde e a gente não tem nem coragem de reclamar, né? Tu já percebesse? A gente perdeu pro Retrô, a gente não teve que falar do jogo. Senão, não, a gente mereceu perder pro Retrô e foi um jogo de 3-2. E hoje que a gente não que a gente achou gols contra o Retrô, né? Aí hoje nós não achamos os gols e foi 3-0, e assim, foi ao natural, tá? Apesar, vamos falar aqui depois um pouco mais sobre o jogo, apesar de alguns erros individuais nos gols do Joinville, mas assim, foi 3-0 ao natural. Então, assustador, assustador.
Eu acho que provavelmente, né, o treinador está procurando... Hoje não teve muita reação, né? Hoje votou o que tinha disponibilidade, pronto. Tinha isso, votou isso. Mas ele deve estar procurando no grupo, né, uma reação. Mas essa reação não está aparecendo. Hoje era um jogo para que o time saísse, né? Pô, tinha tomado 3 gols do Retrô na quarta-feira. A situação estava ruim, ficou eliminado da Copa do Brasil. Hoje era um jogo para dizer, pô, o Avaí está no campo. E não aconteceu, a reação não aconteceu, não veio. Longe disso, uma atuação muito apagada. Cara, é difícil dizer, né? Mas hoje eu falava com uns amigos, né? No meio do jogo, né? Eu sou um cara que acompanha o Avaí faz 30 anos, quase. Somente uma vez, desde que eu acompanho o Avaí, somente uma vez aconteceu comigo de que não dava vontade de assistir o jogo do Avaí. Diretamente, não dava vontade. Foi, me lembro perfeitamente, foi agora, foi há pouco tempo, no ano 2019. A Série A que o Avaí fez foi vexatória. Eu assistia ao jogo, tu sabia que assistia para o Avaí perder. Era só saber de quando. Perdia de 2, de 3, de 5, era só saber de quando. Já era uma coisa muito feia, já não dava vontade. Cara, agora está acontecendo uma coisa similar, porque o nível é muito menor, né? Estamos no Catarinense, tá? E atuações como a de hoje, que posso esperar? Está faltando só uma rodada, que vai ser com o Criciúma, e depois começa o mata-mata. Tá? E daí o Avaí eliminado nas quartas de final. Vai ser uma vergonha. Então,
e fora isso, desculpa, Ariel, vai, termina. Não, vai. Não, tu lembrasses há uns 2 programas atrás, né? E assim, se não chegar na final, tá fora da Copa do Brasil ano que vem. Então, assim, ó, não é que, não, o Catarinense é laboratório, se não der para chegar, tudo bem, amigo, se não chegar, vale 1 milhão e pouco não chegar na final do Catarinense. Então, assim, não é pouca coisa, né? E aqui tem uma mensagem do Manuel Nunes de novo aqui, só espero que não iremos repetir o mesmo roteiro do nosso co-irmão. Olha, Manuel.
Eu quero falar disso. Tem muita gente falando disso, né?
Desse medo,
muita,
né?
Muita gente repetindo essa frase. Eu, da minha humilde posição, né? Eu chamo a torcida do Avaí a não repetir isso, tá? Porque quando o pessoal chama a tragédia acaba vindo, né? Então, não repitamos isso. Não. Eu sei que ninguém quer, mas... Dizendo que vai acontecer, de repente acontece. Eu não quero nem falar nisso, não quero nem pensar nisso, quero olhar para futuro bom, tá? Então, não chamemos a desgraça, tomemos as atitudes que temos que tomar, tá? Cobremos da diretoria. Cobremos dos jogadores. Cobremos do treinador, cobremos. Isso aí sim. Mas não chamemos a tragédia. Porque de tanto chamar, a tragédia vai acabar vindo, né? E eu não quero. Seria uma coisa muito feia o Avaí cair para a Série C no ano centenário. Seria uma coisa muito triste.
E assim, né, Ariel? Do jeito que está tá a coisa, às vezes não cair, tá legal o centenário já. Porque tá feio, tá? Tá feio. O pessoal pensando coisa muito alto, né? Não, ganhar Catarinense, título da Série B, aí a realidade vem batendo na porta e a coisa complica. O Thiago Klazen, não viu o jogo, mas esse placar preocupa. O Jack não tem time para meter 3 em ninguém. É o que o Ariel estava comentando ali. O Jack ganhou do time bônus do Catarinense, né? Então, na prática, hoje foi a primeira vitória do Joinville. É bem preocupante. E o em cima do que o Ariel falou também, que eu até esqueci de comentar ali na hora... O que assusta no Avaí não são os desfalques, não é ter que botar a gurizada. Para mim, é a falta de solidez, assim. O Avaí tomou 15 gols em 11 jogos e jogou apenas um jogo contra um time de Série B, que foi a Chapecoense. Todos os outros jogos, o time ou era de uma série inferior ao Avaí ou nem série tinha. E o Avaí tomou 15 gols em 11 jogos desses times. Tirando os 2 gols da Chapecoense, e aí reduzido claramente o jogo, o Avaí, em 10 jogos... tomou 13 gols de times de série inferior ao Avaí ou sem série. Então, o que me assusta, assim, é a falta de solidez, assim. O Avaí não tem coletivo. O Avaí não tem coletivo. Todo mundo entra, todo mundo tem chance de gol. é fácil. O Adrian Gonçalves fora da bola aérea. Diga.
Isso aí marca uma coisa. Tu falasse 15 gols em 10 jogos. Em 11 jogos.
Em 11 jogos.
Então. É, mas tirando o Chapecoense, foram 13 gols em 10 jogos. Desses 13, 6 foram nos últimos 2 jogos. A metade.
É verdade.
Praticamente. Então, isso para mim marca uma caída abrupta do rendimento do time.
Uhum.
A metade em 2 jogos. Nos últimos 2 jogos foram 3 na quarta e 3 hoje. 6 gols.
É verdade.
Então, claramente o goleiro tem que ser revisto. Tá? Mas tá, daí é outra coisa para falar. Esse goleiro acabou de chegar. Se já estamos queimando ele, mas cara, se o goleiro chegou e hoje eu não vou botar a culpa dos 3, mas 2 gols para mim foi responsável o goleiro. Tá? No primeiro Sim. gol, claramente,
primeiro, responsável.
Uhum. Bate roupa. E no segundo, o goleiro. O Guri, o zagueiro, acho que o Vitão, o William, não lembro qual deles. Não pula. Beleza, o William não pula. Mas é pequena área. Pequena área do goleiro. Pequena área do goleiro. O goleiro tem que sair e arrebentar tudo. Pronto. Não foi. Acabou. Então, os 2 gols foram culpa do goleiro. O terceiro foi culpa do zagueiro, que tentou recuar a bola de cabeça, corta, e o goleiro não teve nada a ver. Mas, cara, então, os 2 gols hoje, no jogo retrô, teve, claramente, para mim, teve culpa também, 1 gol, pelo menos. Então, é uma coisa para rever. O Igor Bond deve voltar à titularidade, para mim. Já, próximo jogo, Criciúma, Igor Bond titular. Pronto.
É.
Só que, mesmo assim, esse goleiro já não dá confiança. Então, a gente vai encarar uma Série B com esse goleiro na reserva? O Igor Bond tem história de machucar muito.
Eu acho que deve vir goleiro aí, cara. Eu acho que a contratação do Alexandro aí foi mais porque não confiava no guri da base para jogar, principalmente quando o Igor machucou e eles trouxeram as pressas aí. Provavelmente eles acho que vão atrás de um goleiro, tá? Mas vamos ver como é que vai ficar. Um grande abraço aí para o Rodrigo Adolf também, que está sempre conosco. Vergonhoso, muito, com medo também do que vem pela frente. O Manuel também fala da falha do goleiro, como o Ariel vinha comentando. O Rodrigo Adolf também fala que o Jack é horrível e foi mais organizado que a gente hoje, é o que eu tinha comentado anteriormente. O que assusta no Avaí é a falta de padrão, né? De solidez mesmo, assim. O Avaí é um time fácil de ser batido. Fácil de ser batido. Aqui, sabe que o Avaí ele tem 4 derrotas no catarinense. O Avaí, ele é o segundo time que... tem os times de baixo aqui, dos times que estão na classificação, ao ver o que mais perdeu. Tem o Joinville, com 2 derrotas só, Concórdia com 1, Criciúma com 1, Barra com 4. O Avaí com 4 também, depois Ercílio tem 1 derrota, Chapecoense tem 1 derrota, Brusque não perdeu ainda. É muito fácil de ser batido. É muito fácil de ser batido.
A única notícia boa do dia...
Diga. Temos gol, não?
A única notícia do dia... Tengo lá naquele campo meio assimétrico do estreito. Tengo
outro time
de Tubarão, por Ciro Luz. Então está 1-0 em Ciro Luz na frente dos nossos primos.
Rapaz, e o Figueirense pode estar brigando pelo rebaixamento, hein?
Uhum.
Se bem que tem um saldo de gol aqui, o Bacilo teria que tirar muito gol na última rodada, mas pode complicar aí pro Corrimão, né? O Coxa fala também do Thales Moleque, né, o nosso capitão, né, o Ariel. Mas eu achei que o Thales fez um bom primeiro tempo, tá? Da linha de zaga ali, eu achei que ele foi melhor. Eu acho que ele saiu até para ser poupado. Tá? Mas já vamos entrar no jogo aqui. Vou terminar de passar aqui o chat aqui, o Felipe, nosso querido Felipe Matos.
Isso aí não entendi. Diga,
Ariel, dá vontade.
Isso eu não entendi. Tu disse que foi poupado. Eu achava que ele saiu por lesão, né?
Eu não sei se ele se
machucou. Achei absurdo poupar o jogador... Acharia absurdo, né? Poupar pra quê?
Não sei, porque não tem outro, né? Eu acho que ele, o Thales ali, ele tem que tomar. Se machuca o Thales daí, meu amigo, é essa linha de zaga aí que tomou 3. Então, campo pesado, não sei qual foi a ideia do Alex. Depois a gente pode saber se foi, tava machucado ou foi poupado. Eu achei que o Thales fez um bom primeiro tempo. O querido Matos diz aqui que o troféu tava mais atrasado ali que a subida de bola da zaga do Avaí, é verdade. O Coxa aqui também fala da nossa Buenos Aires, diz que a corneta de Buenos Aires aqui, ela tem mais credibilidade. É verdade, Coxa, é verdade. O Manuel Nunes aqui está acompanhando a gente diretamente de Paris. O troféu é um evento mundial, né? Estamos um evento mundial aqui. O Diego Canhete também, um abraço aqui para o pessoal de Presidente Getúlio. Nosso querido Diego Canhete aqui, que tá sempre conosco. Galera, depois eu volto aqui nos comentários... Nosso querido Fabrício Daniel, falei com ele hoje, Ariel, falei com ele hoje aqui pelo WhatsApp. Vila Nova perdeu nas quartas do Goiano, isso ninguém fala. É uma crise, crise do nosso Claudinei Oliveira aí. O Borges Ariel, maior dupla desde Gilson e Décio Antônio. É verdade, a nossa dupla de 1994. Gilson, como é que era o nome dele? O gênio, que adorava ficar dentro da garrafa, dizem, né? Não sei se é verdade. Agora, falando um pouquinho do jogo aqui, ô Ariel. O Avaí entrou pela primeira vez, o Avaí entrou com camisa 10, né? O Robinho hoje entrou centralizado como camisa 10, o Avaí estava com uma dupla de volantes hoje, o Avaí ele desarmou o tripé de meio campo, né? Então ele entrou alinhado ali com o Gazão e o Giva e botou o Robinho de 10. Uma coisa também que o Avaí estava cheio de desfalques, mas o Filipinho no banco pelo jeito opção, né? Que era vinha jogando como titular, né? Então são jogadores aí, o Vitinho também, opção de estar no banco. Então são opções aí do Alex, né? O Andrei também, que vinha sempre sendo aproveitado, também continuou, sumiu, né? Entrou hoje, mas estava sempre no banco. Então são aí, além dos desfalques, também tem as opções do treinador, né? Primeiro tempo, acho que não dá para falar muito, né, Ariel? O jogo, bola parando na poça, jogo muito brigado. Não, acho que não tem muito o que se dizer do primeiro tempo, a não ser essa ressalva aí da mudança tática do Avaí, né? Diga.
Não, eu não vi grandes coisas, era chutando dos lados, né? Tinha, uhum. O pessoal tentava fugir das poças de água. O Avaí teve um gol anulado por impedimento, não estava muito claro, mas acho que estava impedido. Tá, aliás,
eu acho até que o Modesto depois estaria impedido, porque se o Lucas Silva não está impedido, quando ele faz o gol, acho que o Modesto tenta participar do lance e o Modesto estava. Então, se não dá impedimento do Lucas, na minha visão, seria impedimento do Modesto também, né?
Sim. Então, o primeiro tempo não dá muita coisa para falar. Era isso, o campo não ajudava. O Joinville também não teve grandes chances, só uma chance do Robertson, que saiu perto da trave, mas também não grandes coisas.
Lei do ex, né?
Funcionou. Isso, lei do ex. E segundo tempo também estava equilibrado. O Alex fez as mudanças que fez. Daí teve um chute na trave do Gustavo, que entrou no segundo tempo.
Tá? Que foi do Vitinho até, eu acho, o chute. Acho.
Eu
anotei como que era falou, Gustavo, mas... pelo que falou o Rafael ali, também na hora eu não consegui ver quem foi. Pelo que falou o comentarista, mas enfim.
E depois disso vem o gol. E aí desandou completamente. Uma vez que o Avaí recebe o gol, desanda completamente. O gol que para mim claramente é uma bola, um escanteio, tá? Uma bola que é cabeceada. O goleiro bate roupa, dá sobra para o meio da pequena área e daí o Robertson emenda e faz o gol. E pronto, aí o time desandou por completo, se perdeu em campo completamente. Outra coisa, aí também acho que o time tomou um gol. O treinador de fora tem que acalmar os jogadores, ordenar, nada disso aconteceu. Nada, o time entrou numa loucura e tu dava o aspecto corporal, a leitura corporal do Alex. O Alex estava assim parado, sem fazer nada, nenhuma reação. Nem o time reacionava, nem o treinador. Então, eu acho que também é uma coisa para rever isso aí, né?
Um abraço pro Bruno Beirão também, né, Ariel? Ele diz que a defesa, o comentário dele, ele tá correto, né? Ele tá bem correto. A defesa tá preocupante, os titulares tomam os mesmos tipos de gols. Então, assim, não é que o Avaí foi assim, não, trocou o time todo e mudou completamente o que o Avaí apresenta. Por incrível que pareça, com grandes mudanças, o Avaí repete os mesmos erros, assim. O Avaí não é um time sólido. Então é complicado. E só para voltar aqui no jogo ali, o Ariel tava comentando, eu anotei aqui as mudanças do Avaí. No intervalo, ele bota o Igor Druta no lugar do Thales. Eu acho que ele poupou o Thales pelo gramado pesado. É sentimento meu, a gente pode depois saber pela coletiva. Aos 16 minutos, ele bota... Estava 0-0 o jogo. Ele bota o Vitinho no lugar do Dentinho e o Gustavo no lugar do Lucas Silva. Eu vou falar um negócio assim. Eu achei que hoje estava sendo um dos melhores jogos do Lucas Silva. No segundo tempo, ele era o melhor jogador do Avaí. Na minha visão, primeiro tempo não teve jogo mesmo. Agora, no segundo tempo, quando o gramado começou a secar, ele estava empregando muita força pelo lado esquerdo, tinha acabado de amarelar o zagueiro do Joinville, o jogo do Avaí estava sendo todo por ele ali pela esquerda, e o Alex mexe justamente nele, assim. Eu não entendi, não sei se ele sentiu, cansou pelo gramado pesado, eu não entendi, tá? Então ele fez essa mudança. Quando ele faz essa mudança, ele tira o Robin de camisa 10, bota o Robin aberto na direita, abre o Gustavo na esquerda, mas já fechando como segundo atacante, porque o Thiago Rosa faz bem o corredor ali. Então eu acho que ele botou um atacante ali para tentar dar mais presença de área, mas eu não tiraria o Lucas Silva naquele momento. Um minuto depois teve a bola na trave, o Rafael ali falou que foi do Vitinho ou foi do Gustavo, acho que não, até não interessa, mas O Avaí dá uma bola na trave, mas também assim, um lance de longe, não foi nenhuma jogada que o Avaí construiu, a bola pintou, foi um balaço na trave, um belo chute, mas também nada de que merece elogios assim, de trabalho coletivo, né? E logo em seguida, aos 20 minutos, gol do Joinville, né, que o Ariel já comentou super bem. Para mim também uma falha do goleiro, a bola também na pequena área, jogou a bola para dentro ali, caiu no pé do centroavante, começou, olha, tomar gol do Soneira, do Robertson, é complicado, tá? Porque no Avaí aqui, quando ele era novo, já era ruim. E, pô, o cara desligado, porra, cara, que agonia aquele jogador. E aí a gente vai lá e toma gol do cara. Enfim, aos 25, já sai o segundo, e aí é bem como o Ariel tava comentando, né? O Avaí parece que toma o gol e desarticula. E também cabe falar um negócio do Alex, que eu já tinha comentado aqui no jogo contra o Marcílio Dias, que eu acho que ele abre demais o time quando ele vai buscar a vitória. O Avaí várias vezes fica desorganizado buscando resultado, então isso é muito preocupante. Acontecia também com o Barroca, é importante dizer, e o Alex, quando chegou, falou que gosta do trabalho do Barroca, tudo, que é um cara que ele se espelha. Acontecia com o Barroca também, o Avaí, quando precisava ir atrás do resultado, puta, ele botava o Jean-Pierre de volante, ele abria o time todo, jogava no 4-2-4, assim, o Avaí ia todo para cima e não conseguia chegar no gol, e o Alex me parece que tem um quê disso aí, de abrir demais o time. O Alex nunca tenta buscar o resultado de uma maneira contrária, deixando o time mais forte, mais sólido, diminuindo um pouco o ímpeto do adversário. Não, o Avaí vai para a trocação. Não tem história, o Avaí vai para a trocação. Tanto que toma o segundo gol do Jack, o que ele faz? 4 minutos depois, ele tira o Thiago Rosa, lateral esquerdo, e bota o Filipinho de lateral esquerdo. Uhum. E quando o Avaí joga, fica meio que 3 zagueiros, né? O Igor Dutra vindo por dentro, mais ou menos como faz o Thales. Então meio que 3 zagueiros ali, o Igor Dutra por ali. E aí ele jogava o Filipinho para frente. Na frente do Filipinho estava o Gustavo, que fechava como segundo atacante. O Modesto ali de 9. E aí tinha o Robinho na direita. E o meio de campo trabalhando a bola por dentro. Ou em tese, né? Porque em nenhum momento o Avaí fez isso. Mas eu acho que a intenção dele era essa. Mas assim, time todo para frente, tá? E aos 32 ele faz mais uma mudança. Ele tira o Gazão e bota o Andrei. E o Gazão também serve naquela tua análise, né, Ariel? De gurizada nova, né? O próprio Gazão também vem da base do Grêmio, se não me engano. Também um guri novo. Então, enfim, assim, uma partida complicada do Avaí. Além dos erros dentro de campo, acho também erro nas escolhas. Abre demais o time. A gente nota falta de padrão. O Avaí não... Aliás, não é falta de padrão. O Avaí tem um padrão. Um padrão muito ruim. É um padrão, assim, time sempre muito aberto, sempre trocação. É questão aí também de gosto, né? Eu gosto de time mais seguro, tá? Mas, diga lá, Léo.
Não, é que o padrão dá para ver, só que o padrão é mal executado, né? Porque, mal executado, falar, né? Numa hora ele botou o Felipinho e tirou o Thiago Rosa, tá? Ele ficou com 3 zagueiros e 4 atacantes. Me diz, quantas chances o Avaí criou? Uhum. 0. Então, tu pode botar 500 atacantes. Mas se tu não tem um padrão de jogo correto, as chances foram 0. Então, o Avaí hoje não teve chance do gol. Tirando aquele chute, como tu falaste, mas que é um chute de longe. Agora que eu corroborei, no site da Globo também diz que foi o Vitinho. Devo estar aí enganado, foi o Vitinho. Tirando aquele chute do Vitinho na trave, não teve outra chance, no jogo inteiro. Então, tu pode botar 2, 5, 500 atacantes. Mas se tu não tem um padrão de jogo, tu não vai criar chance. Pronto, o Avaí hoje não cheirou o jogo. Jogou com camisa 10, feito e direito, como o Robinho, com 35 anos, mas camisa 10. Não criou uma chance de gol. Uma chance de gol. Sim. Então, é grave. É muito grave. E aí já é uma questão do treinador. Se o time não consegue criar futebol, o treinador tem que botar sua mão aí. Tá? Então, muito, para mim, de hoje foi muito grave. Muito grave.
E muito bem colocado, Ariel. E também para ter a percepção de que o que ele está tentando implementar não está funcionando. Então, pô, tô jogando com o time mais aberto, mais frágil defensivamente. Tentando criar e não consigo criar, pô, quem sabe eu dou um passinho atrás, pô. Não, vou mudar um pouquinho, vou fechar um pouquinho mais a casinha, porque eu não tô conseguindo. Vamos primeiro arrumar aqui atrás, que eu tô tomando muito gol. Vamos primeiro fechar essa torneira aqui, e aí daqui a pouco a gente volta para tentar uma criação ali na frente. Parece que não tem meio termo. Se é não, tem. Vamos para dentro dos caras. Mas aí a gente tá vendo que não tá funcionando, pô. Não está funcionando, então é um
complicado. Para mim, o treinador, a principal capacidade que deve ter é a capacidade de mudança. De conseguir mudar seu estilo do jogo, tá? Então, o Alex não é um cara experimentado, todo mundo sabe, está fazendo as primeiras armas treinando, é um cara que foi craque na bola, mas uma coisa é jogar dentro das quatro linhas, outra coisa está fora, tá? É, mas eu não estou vendo, não estou vendo essa reação de dizer, não, agora o time tem que recuar um pouquinho, né? Mesmo não mudando o esquema inteiro, mas pelo menos o time tentando uma mudança no esquema de jogo. Não, não vi isso. O único esquema é ir para frente, para frente, para frente, sem se cuidar atrás. E sim, quando tu ganhas, beleza, mas quando tu perde, tendo os exemplos claros, com o Figueirense, ele fez 4, ele foi para frente, fez 4, hoje tomou 3, então, ou é um time que goleia ou toma um monte, não dá, não tem um equilíbrio.
Não tem equilíbrio,
claramente não tem equilíbrio.
E é importante também salientar uma coisa, né, Ariel, eu lembro de ano passado criticar bastante o time do Barroca, porque o Barroca, ele não segurava resultado. Então ele não dava valor pro ponto que ele tinha na mão, assim. Ah, se ele tinha ponto na mão, azar, vamos para dentro. Vamos tentar ganhar o jogo, vamos. E o Avaí era um time que não empatava na Série A. Ou ganhava, ou perdia. E aí hoje eu tô olhando aqui a tabela do campeonato. O Avaí no Catarinense, o Avaí tem 10 jogos, né? Então, contando com a Copa do Brasil, são 11 jogos no ano. Desses 11 jogos no ano, olha a semelhança do time do Alex com o time do Barroca. O Avaí tem 5 vitórias, 1 empate e 5 derrotas.
Sim.
Então, o Avaí é como tu falaste ali, ou dá tudo certo. E todas as chances que o Avaí tem, a bola entra. Importante dizer, comentamos aqui no Clássico, apesar do atropelo, do 4-0, segundo tempo, beleza. Mas o primeiro tempo o jogo estava difícil para o Avaí, o Figueirense rondou bastante a zaga do Avaí. A bola passou muito por cima da zaga do Avaí, não tomamos o gol, ainda bem. E aí depois o que a gente criou entrou. Então, foi muito bom. Talvez foi a... Com certeza, contando toda essa diretoria, foi a única alegria que a gente teve. Desde que essa diretoria assumiu, foi a vitória com o Figueirense. Mas o que a gente está vendo aqui é que está se repetindo os erros do ano passado, forma de jogo e pouco empate também. Quando o time empata pouco, é porque é um time que toma poucos cuidados defensivos. Assim, é um time que vai sempre para a trocação. E time que vai sempre para a trocação é complicado. Lembrando que ano passado era uma Série A ainda, né? Agora não. O Avaí tem 5 vitórias e 5 derrotas e 1 empate contra apenas um adversário da mesma série que ele.
Claro.
Todos os outros são adversários de séries mais baixas ou sem série. E o Avaí tá 50%, amigo. 5 vitórias e 5 derrotas. Pô, alguma coisa não tá certa. E aí não dá para reclamar de dinheiro, porque tem mais orçamento que todos os outros que está enfrentando.
Incluso nos gols dá para ver. Nos gols. O Avaí, nos 11 jogos, fez 18 gols. Um promedio de quase 1,8 por jogo, mas tomou 15. Tomou quase um gol e meio por jogo. É muito. Muita coisa, tá claro?
É, muita coisa. Tem um comentário aqui também que eu deixei no favorito aqui do Família Fortcamp. Mandar um abraço. O teu nome, eu não sei se o nome é Fortcamp, até te peço desculpa, mas o nome aqui é Família Fortcamp. E mandar um abraço pro pessoal do Estevão aí. O já tá brabo com o Alex aqui. Alex não caiu ainda. Só por ter deixado Igor Bom no banco, com ele apto a jogar, já merecia ser demitido antes do jogo começar. Ariel, a gente comentava aqui no camarim, né, antes do jogo. Qual que é a tua opinião sobre isso, Ariel? Talvez o Alex possa ser questionado das condições físicas do Igor, né, se poderia jogar ou não, ou se foi uma opção técnica dele por botar o Alex no jogo, né? O fato é que o goleiro titular estava no banco, né, e o goleiro que jogou fez uma partida, digamos assim, ruim, para dizer o mínimo, né, Ariel? O que tu achas dessa situação do Alex aí, com a escolha dos goleiros?
Falando disso, faço um pequeno comentário, já que tu nombrasse o Forman, o Alexandre Forman, ele na semana me mandou uma mensagem aclarando, né, que ele estava no Isto é Avaí, mas já saiu agora faz um tempo, ele continua acompanhando o programa nosso, deles, o Isto é Avaí, mas já não faz mais parte do Isto é Avaí. Cara, eu acho que eu não entendi, já não tinha entendido no jogo em retrô, o Igor Bon também ficou no banco lá. Para mim, os treinadores geralmente têm códigos, né? Quando um jogador sai por lesão, quando o cara recupera, volta ao posto, tá? Nesse caso não aconteceu, o Igor Bon saiu porque estava machucado, mas quando ele recuperou, ficou fora. O Alexandre, para mim, não tinha tido atuações tão boas como assim, não, vou manter porque o cara tá...
Entrou e fechou o gol, né?
Ah, tá pegando tudo, aí tudo bem, tá? Mas não tava fazendo isso aí. Então,
tipo, ganhou a posição tecnicamente, claro, não claro. Era o caso, né?
Não era o caso. Então, para mim, deveria ter voltado já no jogo retrô. Não voltou. Hoje a mesma coisa. Acho que depois da atuação de hoje, no próximo jogo, tem que ser titular o Igor. Tá? É, para mim, o Igor Bom, considero que é um muito bom goleiro. O problema dele era o historial de lesões. Né? Ele machuca muito. É, mas se ele conseguir uma regularidade, para mim, é um goleiro muito bom. Tranquilamente, um goleiro muito bom para uma Série B. Mas vamos ver como é que, continuando o ano, como ele continua, né? Ele já teve atuações boas, machucou, agora já estaria para voltar. É, eu não entendi, sinceramente não entendi, a lesão foi a lesão do treinador, então não tem nada para reclamar, estamos dois jogadores à disposição, ele decidiu continuar com o Alessandro, beleza, foi uma decisão do Alex. Então, mas eu não concordo, não concordo, nem entendi, nem concordo.
É, eu também não consegui entender também a escolha dele, né? A gente sabe que, assim, o goleiro normalmente é uma posição de confiança e tudo, a gente entende, a gente teve problema com isso, com o Claudinei também, né? Que era o Gledson jogando e o Vladimir não jogou a Série B, e aí depois o Vladimir faz uma grande Série A, então imagina o Vladimir numa Série B, né? Apesar do Alvaí era um time que sofria poucas finalizações, o Gledson era pouco exigido naquela Série B, o Alvaí tomava poucos chutes no alvo, mas poderia ser mais tranquilo com o Vladimir, né? Então, e o Claudinei bancou, acabou subindo, mas depois o Vladimir, com certeza, era um goleiro com nível muito superior. Mas é que o goleiro é uma posição ali de confiança. Agora, será que o Alex optou pelo Alexandro? Não sei. Acho que é complicado. Aqui o Diego Canhete, bandido Diego Canhete, o Pedro Castro seria titular nesse time. Olha, meu amigo. Titular, e eu acho que o Ariel fecha titular, comigo e dá a faixa, né, Ariel?
Claro, lógico.
E dá a faixa para ele, porque, olha, joga de terno nesse time aí. O Rafael Lautert, o que falar do nosso NIF? Parece que foi dissolvido, tá? Parece que foi dissolvido. Quase 100% de erro nas contratações, a farra dos empresários. Parece que o NIF agora deu lugar ali pro pessoal da análise de desempenho, e o Avaí tem até onde eu sei, tá estruturando um departamento com softwares e tudo. Mas assim, né? Só os números também não entregam, né? Porque se tu vai ver os números do Rodrigo Tizen, ele acertava mais passe que o Xavi. Então assim, ó, tem que ter alguém que entenda de futebol, que vá botar a bunda na cadeira e vai lá ver o cara jogar, pô. É complicado, porque tá jogando aonde? Então compra a passagenzinha e vai lá ver. Vê 3, 4, 5 jogos e vê o cara. Porque pelos números, o Rodrigo Tizen seria um dos melhores volantes do planeta e só tocava para trás, horroroso. Um dos piores que eu já vi na minha vida. Então, complicado, tá? O Aloysio Oliveira, acabaram de contratar o goleiro, não vem mais goleiro. É preciso e urgente 2 laterais, 1 zagueiro e 1 meia. Olha, Aloysio, eles acabaram de contratar um goleiro, mas acho, é minha opinião, que a água bateu na bunda, tá? Então, eles estavam com muito medo do goleiro da base jogar, e realmente ele foi muito mal nos jogos. O jogo anterior ao Brusque, ele foi mal, e no jogo com o Brusque também, o jogo com Barra lá, ele foi mal no jogo com o Brusque também, e veio com urgência um goleiro. Então, não sei se também tem a eliminação da Copa do Brasil, pode ter mudado os planos pela falta de recurso, mas acredito que esse goleiro veio, e veio para, talvez até o Vasco, não. Tô pensando aqui, talvez até o Vasco esteja pagando um pouco dos salários para dar rodagem, né, Ariel? Porque às vezes não tá jogando lá, e pelo que eu li nas redes sociais aqui, nos analistas ali do Vasco e tudo, torcedores, diz que é um cara muito promissor, mas que não teria espaço no Vasco, então eles querem dar rodagem pro goleiro. Então talvez ele tenha vindo barato pro Avaí. Então pode ser que o Avaí venha atrás. Agora, dois laterais. Eu acho que precisa... Tá, um lateral direito, sem dúvida. O Igor Dutra, infelizmente, ele pode se tornar um grande jogador, mas ainda está muito verde e é natural, né? Está entrando no fogo. Importante dizer, né? Os jogadores da base do Avaí estão entrando no fogo e num time desorganizado, o que piora muito para o jogador que não tem tanta cancha, né, Ariel? Porque o cara que é mais veterano, ele consegue segurar um pouco a onda. Agora, o guri que é novo, entra num time bagunçado, complicado.
Por isso, hoje, por exemplo, hoje no primeiro tempo, eu estava conforme com a saga, né? Com o William e com o Vitão, né? Não estava fazendo grandes coisas, mas não
complicaram. Primeiro tempo foi bom.
Não complicaram. Era tudo chutão. Mas sim, tá beleza. O campo tava para chutão. O campo não tava para brincar. Então pronto, era chutão, chutão, chutão. No segundo tempo aí desandou. Uma vez que o Havaí tomou um gol, acho que eles ficaram nervosos e aí sim, já começaram a fazer erros os dois, tá? Dava para ver que tinha erros de posicionamento. O terceiro gol foi um erro, claro, do zagueiro, do William, do Vitão, desculpa. Então, claramente, aí começaram a errar. Mas primeiro tempo era razoável, né? Então, eu não gosto de queimar a guri da base, né? O cara tá entrando na fogueira, né? Um jogo em Joinville, campo feio, hoje um vídeo jogando a vida, tá? Então, botar a culpa num guri de 20 anos que tem dois jogos no profissional, eu não gosto de fazer isso. Para mim, não. O problema do Havaí não é esse. O problema do Havaí é falta de elenco. E por essa falta de elenco, acabam jogando esses guri e botando eles na fogueira, que não faz sentido.
Falta de elenco e desorganização do time em campo. Que
isso, as duas coisas.
É importante dizer, porque entrar num time desorganizado é difícil de jogar, e aí tu começando no profissional. Por que que, não é porque só porque o cara é novo. Muda o nível do jogo. Muda o nível, inclusive, físico. Então, o Igor Dutra estava marcando o guri de 20 anos. Aí tá, vai pegar um ponta experiente. O Modesto estava jogando contra zagueiro de, às vezes, até zagueiro de 16 anos, que foi quando pegou o Flamengo lá na Copa São Paulo. Aí depois vai pegar o zagueiro do Concorde. Ah, é zagueiro do Concorde? É, amigo. Mas tem 10, 15 anos de estrada nas costas ali, é complicado tu ganhar de um cara assim. Então, tem que ter suporte para a base entrar. Então, eu concordo contigo, a gente não pode queimar o pessoal da base porque eles estão entrando numa bagunça, tá? Numa bagunça, é importante deixar claro isso. O João Guimarães também dando parabéns para a diretoria aqui, Ceilândia, Retrô, Série A, está sendo irônico aqui, só vitórias. Não vou nem ler o final, o João Guimarães aqui, né, Ariel, para não chamar.
Não chamemos.
O negócio tá ruim. Agora aqui, Ariel, tem um ponto aqui que eu nosso Pablo Martins aqui lembra, e eu acho que é uma reflexão interessante. Cheio de desfalques e o Alex. Alex barra Havaí, não sei como é que foi essa situação, tá? Então, deixar claro, Pablo, assim, não sei se é só a responsabilidade do Alex, ou também se a diretoria não conta com esses jogadores, fim de contrato, não sei mesmo, tá? Então, vou dar o Alex aí o benefício da dúvida, tá? Mas assim, cheio de desfalques e o Alex dispensa a utilização de Wellington e Jean Kleber. É um bom ponto. Se os caras estão aqui, estão em condições de jogo e estão recebendo, né, Ariel? Não sei por que não fazer parte do grupo. Ano passado, por exemplo, o Lourenço, eles não renovaram o contrato do Lourenço e ele foi pro pau o campeonato todo, jogou até acabar o estadual e aí depois ele saiu. Mas continuaram utilizando até o final do contrato, né? Então, não sei qual que é a tua opinião sobre isso aí, porque realmente é um time cheio de guri, os jogadores experientes poderiam ajudar, e eu não sou fã do Jean Kleber, por exemplo, tá? Eu também não ficaria com ele, não sou fã do Jean Kleber, tá? Mas não sei qual é a tua opinião sobre isso. Tem contrato? Tá treinando? Cara, na Europa a gente não vê isso, né, Ariel? O cara tem contrato, e eles deixam claro, a gente não vai renovar, mas tá treinando, vai jogar, é profissional, pô, acabou. Tá pagando, acabou.
Eu, nesse ponto, acho que é a responsabilidade do treinador, tá? Porque tu diz, pode ser diretoria, tudo bem, mas se a diretoria diz, esse jogador não tem que jogar, alguém tem que sair e falar, não, esse aqui, como está em final de contrato, o Havaí não vai ter mais eles em conta. Pronto. Mas ser claro com a torcida, sabe? Eu não sei porque o Jean Kleber não joga. Eu também não sou fã do Jean Kleber. Mas nesse contexto, no time de hoje, o Jean Kleber tem lugar. O Wellington tem lugar. Então, tem que ser claro. Se não está jogando, não joga porque está fiando em contrato, beleza. Então, todo mundo sabe que esses dois não são mais tenidos em conta, o treinador não pode ter em conta eles. Tá? Mas se está no elenco, estão treinando, estão recebendo e estão em forma, tem que jogar. É assim. Então, é outra coisa que eu não entendo. Nem no banco, está claro que alguma situação tem. Nem no banco, nenhum dos dois. Então, alguma coisa tem, claramente.
E assim, o elenco é curto, pô. O elenco é curto. A gente está... Pô, hoje saiu o lateral esquerdo. Mas entra quem? Sai o Thiago Rosa, entra o... Me fugiu o nome do lateral esquerdo, da base. O Eugênio. Uhum. Que eu gostei, tá? Gostei aquele dia lá que a gente viu no campo, no Atlético Catarinense. Eu acho que é um... Não sei, eu gosto, né? O pessoal acha que eu... Acha não, acha um pouco de razão, um pouco de folclore, que eu gosto de time defensivo e tal. Eu gosto de time seguro. Assim, ó, eu já falei aqui, o pessoal riu, é gol. Quem gosta de gol é jovem, amigo. Quem gosta de gol é jovem. O adulto, ele quer segurança. Ele sabe que dói muito mais tomar gol. É muito maior a dor de tomar gol do que a alegria de fazer gol. Quem gosta de gol é jovem. Eu gosto de time seguro. Não quero que meu time sofra gol. Então, assim... E o Eugênio, pra mim, é um lateral de base. Base, que eu digo, base de jogada. pé no chão, entroncado, gosto também, jogador forte fisicamente, passe. Eu não gosto de muita folia, muito drible, muita correria. Eu gosto de time seguro. Tá? E o Eugênio me agrada. Mas assim, o elenco é muito curto, pô. O elenco é muito curto para se dar o luxo de abrir mão de jogadores. Acho que... complicado, Ariel. Complicado. É. E é que assim, aí também deixar claro, assim, nossos amigos aqui que estão nos ouvindo, quem vai nos ouvir agora nos podcasts aqui durante a semana e tudo, que, pô, falei isso no programa passado, vou repetir hoje. Quem nos acompanha sabe, né, Ariel? Pô, a gente elogia, às vezes, na derrota, critica na vitória, tá? Eu lembro de um programa emblemático aqui, Avaí, aliás, Cruzeiro 0, Avaí 3 no Mineirão. Quando passaram a bola para mim, eu critiquei, pô, porque eu achei que no 1-0 o Avaí deu muita chance pro Cruzeiro, e teve bola na trave, se o Cruzeiro empata ali era outro jogo, aí o Mozart do lado do Cruzeiro abriu o time, o Avaí espetou Copete, espetou Renato e pau, 3-0. Mas eu achei que correu muito risco, critiquei, uma vitória. Agora, o pessoal não achar que a gente tá sendo oportunista de criticar nas derrotas, mas é que assim, né, cara? O que a gente tá vendo é difícil arrumar fatos para elogiar, né? Então, esse caso do Jean Kleber não são... Ninguém tá falando que os caras vão salvar, não é o Wellington que vai resolver, nem o Jean Kleber. Não é isso, é como o Ariel falou. É questão do cenário atual. Nesse cenário atual, eles poderiam ser importantes. Nem que seja para dar base para os jogadores mais jovens entrarem com mais tranquilidade. Nem que fosse para isso. Tá? Mas assim, eu acho que o Avaí, o banco do Avaí hoje, era todo base. Pô. Era todo da base. Então assim, não sei por que abrir mão de tantos jogadores, né? Diga lá.
O jogo de hoje para mim era importante. Por que era importante? O Avaí hoje é terceiro colocado. Sim. Mas virtualmente é o quarto colocado. O Criciúma joga na terça-feira contra o Atlético Catarinense, já rebaixado.
Time bônus, né? Time bônus.
Exatamente.
Uma então, deve fazer 17 e vem jogar pelo empate aqui.
Exatamente. Então aí já somos quarto. Com altos riscos de ficar em quinto. Tá? Porque depois joga com o próprio Criciúma. Então, aí complica tudo. Já quarto complica. Quarto joga com quinto, mas pelo menos tem o direito de jogar em casa. Quinto Sim. complica muito mais. Então, o jogo de hoje era para ganhar. No mínimo era empate. Mas perder de 3-0, acho grave, acho muito grave. Eu estou bastante chato. Falei na quarta-feira e repito, tem que ser tomada uma providência. A hora de agir é agora. É agora. Não na 15ª rodada da Série B. Porque aí já não vai ter como acertar. A hora de agir é agora. Já. Tem que ser feita alguma coisa já. Tem que ser repensado, com calma, mas já. Agora.
Até porque, né, Ariel? Até tem um comentário aqui do Thiago Klasen, que vai ao encontro que tu falasses agora. Se perder para o Criciúma, às vezes, como o Ariel falou, não precisa nem perder para o Criciúma. Muito provavelmente, a gente chega para pegar o Criciúma aqui, já atrás dele. Então, e o Brusque, hoje é o quarto colocado, e o Avaí saindo dos quatro primeiros, sai para jogar com o Brusque lá. E a gente sabe como é que é, já ficamos fora para eles lá ano passado, tá? E lá em Brusque o bicho pega. E
Brusque ele não cita... perdeu ainda. Brusque não perdeu, ganhou 3, empatou 7, mas terceira derrota.
É o que eu falo, é time seguro. Para mim, isso aí fechou. O Avaí tem 5 vitórias, e aí perdeu 4, pô. É complicado. E ele fala aqui, ele cita o nosso ídolo, né, o Ariel? Já aproveitar para pedir a bênção de Miguel Livramento. O time broxou, tá sem tesão, né, Ariel? Sem tesão não dá, pô. Olha,
tá
amigo.
Tá muito difícil.
Complicado. Nosso querido Matheus Bertolini aqui disse que o Esse Luiz está salvando o dia por enquanto. E batendo a madeira, a gente tá tão azarado por enquanto. Porque, olha, não tá fácil. Nosso querido Felipe Silva, quando vocês lerem lá no Twitter do Troféu Avaí Números, o nosso querido Felipe Silva, que tá muito bonito na foto ali, né, Ariel? Um F bonito. O nosso querido Felipe Silva. E quem está nos acompanhando no Spotify, se puxar o celularzinho do bolso, consegue ver também a nossa imagem aqui. E nós temos aqui o Felipe Silva comentando. Alex veio por causa do nome. Há outros treinadores com mais experiência e resultados na base e está aprendendo a ser treinador. Tomara que dê certo, mas a verdade é que o Avaí é o laboratório dele. Sem dúvida, Silva. E, inclusive, eu gostaria de falar sobre isso. Quando o Alex veio, eu lembro de comentar no Twitter, tá? E quiseram dar em mim também. Começaram a falar do... Ah, não, bom, é o Claudinei, não viram um disco, né? Tudo que eu critico, o pessoal começa a falar do Claudinei. Ah, porque o Claudinei... Nada a ver com o Claudinei. Agora, é o seguinte, o Alex era uma experiência, pô. O Alex era mais uma aposta da diretoria do Avaí. Foi mais uma aposta, como o Barroca foi uma aposta, que o Barroca tinha 30%, 30 e poucos por cento de aproveitamento na carreira. Na carreira. E o Avaí trouxe esse cara para fazer mais de 40% aqui do Avaí na Série A. Então, aí o Alex também, mais uma aposta da diretoria do Avaí. Mais um cara assim, tu não tem noção do que ele pode entregar. É muita ilusão. É muito assim, não, vai vir o Alex e vai resolver. Cara, é complicado. É complicado. Na situação do Avaí, centenário, uma Série B difícil, problema financeiro, tem que ir mais para certeza. Quem já tem mais trabalho consolidado, quem tu sabe um pouco mais do que pode te entregar. Tá? E o Alex é isso, gente, é uma incógnita, né? É uma incógnita. E, enfim, diga lá, Ariel.
Tu acha que, assim, para puxar o tema, né? Tu acha que o Alex corre risco de cair?
Olha, Ariel, até eu vou te falar o seguinte, tá? Pelo que eu vi da entrevista do Alex, tá? Se eu não me engano, no Debate Diário, ele deixou nas entrelinhas, tá? Porque ele disse que quem conversou com ele foi o William Thomas. O William Thomas saiu do Avaí, acho que até ou um pouco antes, ou início do Campeonato Brasileiro. Tá? E se a gente puxar um pouquinho a capivara, o pessoal ganhou a eleição, tá? Acho que foi dia 3 de dezembro. Tá? Aí depois teve uma coluna do Rodrigo Faraco, 15 dias depois de ter vencido a eleição, que a diretoria nova não tinha sequer telefonado para o técnico do Avaí, que ali não era mais técnico, estava em stand-by, que era o Claudinei Oliveira. Eles passaram 15 dias após ganhar a eleição, não tinham nem ligado para o treinador. E aí o Alex dá a entrevista dizendo que já estava conversando com o William Thomas já estava sendo anunciado e tal. E depois o Alex fala que gostava muito do trabalho do Barroca, que é amigo dele pessoal e tudo. Acho eu, e aí não é nenhum tipo de informação, é o que eu li nas entrelinhas, tá? Que o Alex falou que queria terminar o contrato dele com o São Paulo, que era tipo o fim da formação dele, né? Porque ele fez todos os cursos da CBF, os cursos de treinador, e queria fazer o estágio dele no Sub-20 de São Paulo. Ok, acho até correto da parte do Alex pegar mais experiência, tá? E acho que, inclusive, o Alex pode ser que tenha indicado o Barroca. Acho que eu li nas entrelinhas da entrevista do Alex, tá? Então, acho que a diretoria já está embarcada no projeto Alex desde o ano passado. Desde o ano passado. E o Alex comentou ainda no Debate Diário que via todos os jogos do Avaí na Série A. Então acho que já estava meio alinhavado assim. Então faz o seguinte, termina aí o teu contrato com o São Paulo e ano que vem tu vai ser o nosso treinador e está resolvido. E aí, como eles também não entendem nada, o português tem que ser dito aqui claramente, deu para ver antes da eleição que futebol não é a deles. O presidente do Avaí falou no Debate Diário que o Juventude jogava propondo o jogo. Ele achava que era o Juventude pintado. Juventude pintado. Pelo que o presidente via do Juventude em campo, o presidente achava que o Juventude estava propondo o jogo. Propondo o jogo. Ele falou com todas as letras no Debate Diário pré-eleição. Aquilo ali já me assustou de uma maneira. Eu falei, cara, ele está comprando uma padaria e nunca fez um pão na vida. Tá? Então, assim, não sabe onde é que ele está se metendo. Me assustou bastante. E aí, depois dessa, vem a indicação, acho, né, que pode ter vindo o Barroca no lugar do Alex. Eu acho que eles podem ter pedido uma indicação ali. Enfim, então eu acho que o projeto Alex vem de bastante tempo. Se eles forem abrir mão já do Alex, tá? E a gente tem aí, hoje é dia 5 de março, e 2 meses e pouco de trabalho, é importante lembrar que essa diretoria veio com todo um projeto de modernidade, de mudar o jeito antigo de fazer futebol e tudo. Fato é que tivemos 3 treinadores contratados ano passado, né? E aí o Marquinhos acabou o ano, então, contando com o Marquinhos, 4 treinadores dirigiram o Avaí ano passado, e se demitiu o Alex com 2 meses, amigo. São 14 meses de gestão e 4 demissões.
É muito.
Isso aí é fazer futebol diferente? Isso aí é querer mudar o isso aí é renovar a gestão? Eu acho que é complicado. Eu acho que é complicado, tá? Então, enfim. Inclusive, quando eu escrevi sobre a contratação do Alex, eu ainda botei, é uma aposta da diretoria do Avaí do Alex e uma aposta do Alex na diretoria do Avaí, que é uma diretoria que em 10 meses ou 12 meses, eu não lembro o que eu botei lá, tinha demitido 3 treinadores. Então o Alex também estava entrando num barco que também não dá nenhum tipo de estabilidade para o treinador. Então, Não sei. Mandar um grande abraço aí pro nosso querido aí, Felipe Silva. O Alexandre aqui comenta, parabéns, Júlio. O pessoal tá brabo com a diretoria e eu não tiro a razão da galera. O João Guimarães aqui diz que o Alex não é problema, o Igor vai voltar. O problema são as várias contratações duvidosas, pagar salário é o mais importante. Olha, João, não sei se o Ariel tem alguma coisa para comentar. Eu acho que além de pagar salário e tudo, eu acho que tem que ter um pouco mais de trabalho de campo, tá? A gente não está vendo um Avaí sólido. Eu repito o que eu comentei anteriormente. São 11 jogos no ano, 10 jogos contra equipes de série inferior ou sem série, e são 5 derrotas. Então, podia ter um pouquinho mais, né? Um pouquinho mais de coletivo. Não sei o que tu acha, Ariel.
Sim, não, concordo. Claramente a campanha é fraca, é ruim. E já estamos chegando, pelo menos no torneio catarinense, nos finais, né? Na hora H. Depois do jogo do Criciúma, começa a mata-mata, pronto. Aí um jogo pode ser definido tudo. E depois começa a Série B, que vai ser uma pedreira, que não é fácil. Então, eu não estou vendo ainda o time preparado para uma Série B. Quanto falta para
começar a Série B? Claro, longe.
Não está faltando um mês e pouco, faltará? Um mês e mais duas.
Vou puxar a capivara aqui. Vai tocando aí que eu vou puxar a capivara aqui. Vai lendo aí. Avaí, Série B aqui. Tabela. Vamos ver aqui.
Se eu não me engano, Avaí... é 15 de abril, por aí, né? A semana seguinte é o final do estadual.
Não, mas peraí. Agora o Felipe Silva agora não faz mais falta nenhuma. O Ariel cravou a data.
15, pois é.
Sábado... Tá, Ariel, já encontro marcado com nossos amigos aqui. Teremos troféu debate sábado, dia 15 de abril. Guarani e Avaí. Já pega um jogo então, quente lá, né?
Tá faltando um mês e 10 dias, tá?
Um mês então, e 10 dias. 40 dias para a Série B, Ariel.
Já deveria ter um padrão de jogo, um elenco medianamente conformado. Então, acho que alarme já acendeu. Alarme já acendeu, claramente. Vamos ver como é que reage, né?
E o problema dessa falta de padrão de jogo é que... Vou dar um exemplo aqui pro pessoal. Antes de dar o exemplo, pedir pro pessoal aí dar o like, né? Nós estamos com bastante pessoas aí, bastante gente acompanhando aí ao vivo. Deixa eu até conferir quantos likes a gente tem aqui. Pera aí. Aqui, ó, temos aqui quase 60 pessoas aqui assistindo e 30 likes, só 34 likes. Então, o pessoal dá o seu like aí, que ajuda bastante a gente. Agora, uma coisa que é importante falar, aproveitando o gancho aqui do João Guimarães, é que é o seguinte, vou lembrar vocês do Geninho, tá? O Geninho 2019, que foi o time, importante dizer, Marquinhos montou aquele time do Avaí, uma porrada de contratação, um monte de jogador que se lesionou, um monte de jogador com idade avançada, foi o Marquinhos que montou aquele time. O Júlio era assessor direto do Batistotti daquele ano, então sabia o que estava acontecendo, acompanhou de perto aquilo, e foi o Marquinhos que mexeu no elenco, tá? Aquele elenco vitorioso de 2021, quando estava sem treinador e sem diretor de futebol, foi o Marquinhos que botou a mão naquele elenco e a gente viu o que foi em 2022. Então é importante deixar isso claro. E eu vou lembrar 2019, o time que o Marquinhos montou, o treinador era o Geninho, tá? Sempre trazendo mais jogador, sempre mais jogador. Por quê? Time desorganizado sempre precisa de mais gente. Time sem padrão, desorganizado, que não tem padrão, não tem jogo coletivo, sempre dá a impressão que precisa de jogador. Jogador. Então, assim, 2020, mesma coisa. Marquinhos também, contratamos um monte de jogadores. A conta de 2020 está estourando ainda, tá? Com jogadores com contrato longo até 2021, que o Avaí estava aqui ano passado, essa diretoria, e aí mérito essa diretoria. Pagou 20 salários no ano, tá? Então também desse time de 2020 também, do Geninho, que voltou, tá? Então aquela Série B do Geninho lá não parava de contratar jogador. Por quê? O time não tinha coletivo. Então, para a gente pensar numa Série B, a gente precisa de um coletivo forte, até para saber a realidade de jogadores em quais posições a gente precisa. Time bagunçado sempre precisa de muitos jogadores, tá? Bom deixar isso aí claro também. O João diz aqui, atacante com 40 jogos e 4 gols não se contrata. Às vezes é um cara de lado de campo. Diga, Lariel, vai lá.
Notícias ruins, vem do lado estreito, o time que está quase falido, acaba de empatar 1-1.
Acaba de empatar, e o Figueirense vai para Quito, vai para 12 pontos. O Barra também sofre um empate, para nós foi bom, porque o Avaí estava com 16, o Barra já iria para 14, né, e ficaria na nossa cola aqui, então a gente poderia perder posição para o Barra também na última rodada. Vejam só, tá? E o Figueirense ganhando, ele vai a 14 também, tá? Então, caso o Figueirense ganhe e a gente não ganhe do Criciúma, o Figueirense pode nos passar. Então, vai ver o...
Nesse caso, já corremos sério risco de ficar em quinto ou até sexto lugar.
Até seria sexto.
Muito ruim, muito ruim.
É, até sexto. Bom, vai ter que perder para o Criciúma pelo número de vitórias, tá? E o Figueirense ganhar o último jogo dele. Mas olha, o Figueirense está quebrado aí. A gente chegar no... A gente chegar nesse nível de preocupação, olha, é complicado. O Leonardo Barbosa disse que o Avaí é um time raquítico. Eu acredito que ele está falando da estatura do time, né? Da parte física do time do Avaí. Realmente é um time frágil fisicamente. O João comenta novamente aqui: manter um bom jogador de um ano para outro no Avaí é um baita sacrifício. Agindo assim, vai chegar onde? João, um ponto importante que tocasse também. Eu reclamei bastante ano passado, quando abriram mão de Lourenço, abriram mão de Getúlio, abriram mão do Betão, tá? São jogadores. Por quê? Não tem nenhum craque aí. Não tem nenhum craque. Mas são jogadores que a gente sabe o que eles podem entregar. São jogadores que já foram testados. Jogadores já foram testados e tu sabe o que ele pode entregar. Tu bota o teu dinheiro ali e tu sabe o que vem de retorno. Por mais que não sejam primores técnicos. Mas time pobre, time sem dinheiro, não pode abrir mão de certezas. E o Avaí abre mão de certezas desde o ano passado, o tempo inteiro. Tá? Ah, o Betão não serve, o Betão tá velho. O Betão, até o final do Catarinense, o Betão não se pronunciava, que dizia que queria se aposentar, treinava para burro ali. Então, não se sabe, mas aparentemente aposentaram o Betão. Fizeram uma forcinha, Betão, vamos parar por cima, tal, não sei o quê. Aposentaram o Betão. Pau, tomou quase 60 gols na Série A. Tá? Ah, o Lourenço, não, o Lourenço não dá, é fraco, não sei o quê, tá pedindo muito. O Marquinhos falar que pediu 400% de aumento. 400% para quem ganha 20, para quem ganha 30? O que é o 400%, Marquinhos? Né? Aí o que é? Bom é o Jean-Pierre. Esse é bom, que encerrou a carreira no ano seguinte. Bom foi o Douglas, que veio jogar aqui em 2019, contratado pelo Marquinhos também. Mas o Lourenço é ruim. Torcida do Avaí adora grife. Ah, o Getúlio. Não, o Getúlio é fraco, o Getúlio é ruim. Para trazer o Guerreiro. É, o Getúlio é bom, é o Guerreiro. Ganhando 150 picanhas. Esse cara é bom. Então eles abrem mão do Betão para trazer Bressan. Porque tem nome, jogou Libertadores pelo Grêmio, pau, defesa mais vazada. Abre mão do Lourenço, formiguinha, joga de lateral, joga de volante, joga de ponta direita, joga de meia, joga de médio, né? Ah, não, o Lourenço é ruim, o Lourenço não serve, bom, Jean-Pierre. Encerrou a carreira agora. Ah, o Jean-Pierre encerrou a carreira. Ah, o Getúlio é caneludo. É, caneludo, mas sem bola, marca pra burro, joga todas, joga na ponta direita, joga na ponta esquerda, joga de nove. É útil, útil, é um dinheiro que tu coloca que é útil. Ah, não, mas o Getúlio é ruim, bom é o Guerreiro. Pagar 150 picanhas pro Guerreiro. Tá aí. Aí cai na segunda fase da Copa do Brasil ano passado, pro Ceilândia em casa. Aí cai na primeira fase da Copa do Brasil esse ano, pro Retrô. Essa brincadeira aí de 2 anos de não chegar na terceira fase, rasgaram quase 6 milhões de reais. Então é muito fácil olhar para trás, ah, pegaram uma herança maldita. Sem dúvida. Gestão Batistotti, principalmente pelas contratações do Marquinhos que tá lá dentro. Importante dizer que o Júlio era assessor direto do Batistotti, estava lá dentro de 2019, na venda do mando de campo, sabia tudo o que estava acontecendo, viu tudo acontecer, aí agora falou da herança maldita que veio, mas muito pelo Marquinhos, que ele já garantiu na eleição que ficaria no clube, tá? Muito pelas contratações do Marquinhos, essa herança maldita, e é verdade, herança maldita, mas essa diretoria rasgou quase 6 milhões de reais. Essa diretoria trouxe Guerreiro, trouxe Jean-Pierre, trouxe Bressan. Então, assim, não dá também para olhar para trás, herança maldita, e lavar as mãos, amigo, tá? Também tem culpa no cartório. Então, tem que deixar algumas coisas, tem que ficar bem claras, assim, ficar bem claras. O pessoal não gosta que fale, que queria o Daimin, Tarel. Sofri muito ano passado, tá? Porque eu criticava, achava que estava errado, inventaram um monte de mentira a meu respeito, que eu criticava por outras razões. Que não... E, ó, a realidade vem e atropela. Tudo que eu falei... tá acontecendo, e eu não tô falando isso aí com orgulho. Ah, não, porque eu falei, tá... não, não, muito triste, eu queria ter errado tudo, mas infelizmente eu tava certo. Diga, Lara, eu não sei se quer comentar alguma coisa aí, até o desabafo aí, eu tô brabo.
Tô bravo, tô vi, cansado. Estás ferido ainda.
Tô cansado.
Todos estamos, eu também tô machucado. Mas, na minha opinião, minha postura é, eu sempre apoiei as mudanças, o Avaí precisava de uma mudança, já passou um ano e pouco, né? Só que ainda o resultado não veio. Ano passado foi ruim, claramente, foi ruim no Catarinense, foi ruim a Série A, foi muito ruim a Copa do Brasil. Esse ano tá dando a mesma coisa, só que com uma coisa que acrescenta, que é o ano do centenário. E acho que a torcida do Avaí precisa uma alegria. Como tu falaste bem, a única alegria que tivemos nos últimos ano e meio foi a vitória com o Figueirense. Foi o clássico. Foi a única alegria. Então, a torcida do Avaí está precisando uma alegria. Eu me lembro que nesse dia do jogo do Figueirense, né, o jeito de externar a alegria da torcida do Avaí era claro. Era, todo mundo dizia, precisamos disso, né? Era uma lavada de alma, né? Até a chuva colaborou com isso. Então, a torcida do Avaí está precisando essa alegria faz tempo. Acho que é uma missão clara da diretoria. Tem que botar as mãos para trabalhar e tentar o melhor para o clube. Sempre pensando no clube, tirando vaidades pessoais de sempre. Primeiro, o foco tem que ser o Avaí Futebol Clube, que é o foco de todos. Deles lá dentro, da gente fora, de todo mundo. Então, esse tem que ser o propósito, focar nisso e tirar tudo do mesmo carro, né? A união é uma coisa clara. Se não temos união, vai ser muito difícil, né? Todo mundo junto, torcida, diretoria, jogadores, treinadores, tudo junto em prol do Avaí. Isso é o que eu prego, né? Essa é a minha mensagem.
Concordo, Ariel, concordo contigo. E criticar não é não estar junto. É importante deixar isso muito claro. Porque. Fala, fala, fala.
Sim, não, em tanto enquanto seja com respeito, a crítica tem que ser bem recebida. Claramente,
Claro.
eu concordo com isso. Eu concordo com isso. Tem coisas que eu acho que estão bem e tem coisas que eu não acho também, tá? De repente, às vezes, a crítica é boa fazer dentro, mas tem que ser feita. Se essa crítica não é feita, se tu não enxerga o erro vai continuar e vai se agrandar cada vez mais, tá? Tu tem que chegar a esse erro e tentar corrigir. Claro, isso é claro. Isso
É porque muita gente confunde que quem critica, e aí a gente acha que, ah, não, chegou uma diretoria nova com ideias novas, tá? Na época do Zunino, a gente era taxado de turma do contra, tá? Eu e alguns, na época achei amigos, hoje vejo que colegas, hoje que nem tanto, tá? As coisas mudaram bastante, muitos se revelaram aí, mas na época do Zunino era a turma do contra, tá? Aí saiu o Zunino, veio o Newton, aí o Newton era a turma do quanto pior, melhor, tá? Falava isso aí também. Aí com o Batistotti, mesma coisa, era a turma que torcia contra, quem criticava. Aí muitas dessas turmas que criticavam, alguns assumiram, e aí também acham que quem critica está torcendo contra. E aí falam mal de quem tá criticando, quem tá vendo as coisas erradas. Aí o pessoal inventa algumas mentiras aí, ficam falando muitas coisas, o que é muito feio. O que é muito feio. E outra, começam a fazer o mesmo das outras gestões que tanto criticavam. Então era o Zunino, era o Newton, era o Batistotti, e quando chega lá, vira vidraça, fala a mesma coisa de quem critica. Só que a realidade está aí atropelando, tá? A realidade, ela atropela. Não dá para fugir da realidade. E o futebol é muito bom nisso. Porque tu critica, semana seguinte tem jogo. Tu critica, na outra semana tem jogo. Então a realidade está aí, ela atropela. Não deixa dúvida. É bom deixar isso bem claro. Eu tô chateado mesmo, tô bem chateado. O Ricardo da Silva aqui, fora Alex, tá brabo, fraco, sem repertório. Ele, parabéns por essa diretoria, desde 2022 só fazendo vergonha, o pessoal tá realmente chateado aí. O Leonardo Barbosa, por mim, fora Júlio, vocês concordam? Eu discordo, Leonardo, tá? Eu acho que não tem que ser fora Júlio, eu acho que o Avaí é uma democracia, o Júlio foi eleito pela maioria dos sócios, eu acho que o prova aí ser grande, quer dizer, o Avaí já é grande, prova aí ser ainda maior, o Avaí vai crescer com esses momentos de crise, também com as críticas, porque é isso que faz um time grande. Tá? Porque se o pessoal lava a mão e para de criticar e para de ligar pro Avaí, aí sim tu vê que o time tá ficando pequeno. O pessoal larga. Quando o pessoal para de se importar, aí é um sinal preocupante. Agora, eu não sou a favor do fora Júlio, não. Eu acho que o Júlio tem que cumprir o mandato dele. E se a torcida daqui a 3 anos achar por bem que deve trocar a diretoria, e a torcida do Avaí achou por bem, mesmo com resultados dentro de campo, trocar, importante salientar que a torcida do Avaí não concordava com a administração Batistotti, porque o dentro de campo de 2021 foi maravilhoso, mas a torcida viu que foi maravilhoso, mas com 8 meses de salário atrasado, viu que tinha que mudar aquela irresponsabilidade, né? Mas eu não acho que é fora Júlio, não. Acho que ele tem que cumprir o mandato, ele tem que melhorar. Ele, a diretoria, não só ele, né? Porque ele é uma das pessoas, claro, tem a caneta, é o mais importante, mas todos que estão ali precisam melhorar. Então, eu não sou a favor do fora Júlio, não. É uma democracia e ele tem que cumprir o mandato dele. E aí, depois, daqui a 3 anos, a gente vê se ele deve continuar no cargo ou não. Um time que vira o ano e não fica nenhum jogador importante do ano anterior, a não ser um que só não saiu por milagre, que é no caso do Ranieri, né? Eu acredito que ele esteja falando do Ranieri. Outra coisa também, esnobar o Bruno Silva, tá? Esnobar o Bruno Silva para trazer essa galera que está aí. Complicado. 15 de abril, aqui o Leonardo fala que é o aniversário dele, no dia 15 de abril aqui, os parabéns aí antecipados, ô Leonardo, porque nós iremos esquecer de te dar o parabéns no dia. O amigo Diego Canhete aqui, volta Claudiola e Lourenço, e aí ele viu o Paulo Afonso fecha com chave de ouro e Pedro Castro, é quase o bingo do Avaí de 2021, aí, o Avaí dos últimos tempos. Aí o Diego Canhete aqui tá brabo, diz que até o Yuri é melhor que o Thales. Olha, eu acho que eu sou, nessa aí eu sou do contra, tá? Eu não acho o Thales tão ruim como todo mundo pinta, não. Dentro desse elenco do Avaí, eu já falei uma vez aqui, quiseram dar em mim, mas eu acho que é isso aí, tá? Para mim, nesse elenco do Avaí, é Thales e mais 10. O César Paulo Hipólito, técnico do Avaí mudo, não vi ele sequer, acho que nem um minuto, ele fala com os jogadores. É o que o Ariel tava falando também, né? O fora de campo também, um marasmo, né? Mas parece que tá geral, né, Ariel? Isso é meio preocupante, assim, o clima, né? A gente entende, né? Eu até fico feliz que estejam tristes pela Copa do Brasil, né? Que eles tenham feliz que eles tenham a consciência do que aconteceu, mas esse marasmo, assim, machuca, né, Ariel?
Não, dá para ver, claramente os jogadores estão nervosos, né? Hoje teve uma jogada que teve uma discussão aí com o zagueiro na área do Bahia, né? E o Robinho dando de dedo na camisa dele do Joinville, né? Dá para ver que os jogadores também estão nervosos, né? Então, isso está mostrando que o clima não está bom. Que o clima está dentro mesmo, estou falando, né? Dá para ver de fora, sem ter nenhuma informação, é uma opinião, tá? Sim. Mas vendo a atitude dos jogadores, com esse nervosismo, o clima não está bom lá dentro. Alguma coisa tem.
É. Isso aqui é complicado. Aqui tem a mensagem do Talmo, ou Talmos, desculpa, amigo, não consigo identificar bem aqui o teu nome. Boa noite, Caracas, Santa Catarina. Tem mais de 7 milhões de torcedores. Por que o clube daí não cresce no cenário nacional? Qual o motivo? Acho que talvez justamente esse mesmo motivo, amigo. São 7 milhões de torcedores de habitantes, né? E a gente tem muita gente de fora, tem o pessoal do Oeste, torce mais para o Chapecoense, o pessoal do Norte é mais Joinville, o Sul, Criciúma, a capital também, mais da metade da população da capital é de fora, então o nosso mercado é pequeno também, então eu acho até que a gente tem um tamanho bom, né, um tamanho de Série B, né, Ariel, não sei o que tu acha, para o tamanho do nosso mercado, né, o Avaí deve ter o quê? 300 mil torcedores? Então eu acho que é um bom, um tamanho bacana do nosso time daqui, nossos times com Série B aí, eu acho que é um tamanho ok, muito bom. 2020 foi o time que mais contratou todo mundo, verdade, foi o time que mais contratou todo mundo, o Avaí 2020-21 ali foi o time que mais contratou todo mundo. Diego Canhete, tem razão, Borges, Avaí trocando certo pelo duvidoso, isso aí me incomoda muito, Diego, principalmente para time pobre, tá? Quem não tem dinheiro tem que ir sempre no certo, sempre, vai no certo, mantém a base ali do que tu sabe que vai te entregar e vai atrás de poucas peças, né? Então aqui, contratar é difícil, o pessoal acha que é fácil contratar, é difícil. Às vezes o que tu tem em casa, tu já sabe o que te entrega, é melhor do que tu a dúvida de trazer alguém de fora, então não é simples. O Paulo Afonso aqui disse que o Getúlio, o melhor atacante sem bola que eu já vi, cara, eu concordo contigo, marca muito, e para mim tem que marcar mesmo, atacante tem que marcar, principalmente para time como o Avaí, com pouco dinheiro, sem bola, os caras têm que dar vida, porque eu não tenho dinheiro para contratar os melhores com bola, e assim, não é, o Borges gosta de time retrancado, não é isso. Eu já falei no programa passado, eu gosto de ver o Manchester City jogar, eu gosto de ver o Fluminense do Diniz jogar, o River do Galhardo jogar, time que joga bola, é bom de ver jogar, pô. Tu viu jogos na Libertadores, é bom de ver jogar. Agora é o seguinte, pro meu time, se eu não tenho dinheiro, amigo, tá? Eu não tenho grana, eu não posso contratar os melhores com a bola, mas às vezes eu posso ter uns melhores sem bola, pô. Às vezes o melhor sem bola é mais barato, às vezes não, normalmente é. Então, se eu tiver um time forte sem bola, e agora eu tô falando do ano passado, né, principalmente numa Série A, Cara, eu vou atrás dos melhores possíveis sem bola. Porque eu vou ficar 60% do jogo sem bola. Eu vou dar bola pro Flamengo, por exemplo. E vou ficar 60% do jogo sem ela. Aí eu tenho que ter os melhores sem bola. Eu tenho muito mais chance de ganhar do Flamengo tendo vários jogadores bons sem bola, que vão ficar a maior parte do tempo marcando, e vão ficar mesmo, que a bola vai ficar com o Flamengo. A minha chance de ganhar dele é muito maior do que ter o Guerreiro, do que ter o Jean-Pierre. Porra. Mas parece que o cara tá falando grego. Parece que o cara tá falando grego. É complicado. É, aqui, ó, o Diego Canhete, até o Renato ser indispensável nesse time. Olha, o Renato jogaria, amigo. Nós estamos jogando com o Dentinho na ponta direita. Tá? Quando sai o lateral direito, entre o Igor Dutra, que não está pronto, o Renato pegaria até o lateral direito desse time. É, tá lá no CRB, né, o Ariel? Renato tá lá, o pessoal tá feliz lá.
Sei lá, vamos ver o que acontece nessa próxima rodada, como que vai ficar no final da primeira fase, e vamos ver o que acontece, né? Acho que teve uma porrada quarta-feira e outra hoje. Acho que é um momento justo para o pessoal abrir os olhos, tá? Vamos ver qual é a reação disso aí. Vamos esperar.
É verdade. Vamos ver o que vai... O Paulo Ricardo disse que não vê essa terra arrasada toda, não.
Não, eu concordo. Eu não vejo terra arrasada, tá?
Não é esse ponto. Né?
Não é terra arrasada. Eu concordo com isso. Não é terra arrasada, não é fora juro. Para mim, não concordo com nada disso, tá? Para mim, a gente... Eles estão trabalhando e...
São críticas para melhorar o que está ali, né, Ariel?
Exatamente. Eu não vejo terra arrasada. Mas sim vejo um alarme acendendo, tá? Vejo um alarme dizendo... Olha, aqui alguma coisa está acontecendo. Então, aí, as medidas têm que ser tomadas agora.
E o Paulo Ricardo, aqui, ele complementa o comentário dele. Eu vejo o futuro do Alex. Hoje, com o time todo misto, vamos com calma. O problema não é hoje, Paulo. O problema é o copo cheio já. Hoje foi mais uma... Três gotas, né? Foram mais três gotas. E aí a gente olha os números, são 11 jogos, são 5 derrotas. Desses 11 jogos, 10 contra times de série inferior ou sem série. Então, o que a gente está... que às vezes estoura é o conjunto da obra que a gente está observando. E assim, ó, foram 15 dias de preparação para pegar o Retrô. Então, assim, eles tiveram...
Duas atuações muito bífias em 4 dias. Muito ruim. Extremamente ruim, em 4 dias.
Daí, isso é complicado.
Claro, esse é o problema. Esse é o problema.
Porque hoje eu concordo contigo. Hoje não era o jogo. Mas hoje o que pegou hoje? Hoje o que pegou é a falta total de padrão, o time pegando um time que está buscando uma série D, então um time hoje sem série, um time que, como o Ariel lembrou bem, tinha uma vitória e contra o Atlético Catarinense, que todo mundo ganhou, então na prática o Joinville não tinha ganhado de ninguém e tocou 3-0 na gente. Então assim, e 15 dias se preparando para pegar o Retrô, foi anteontem isso aí, 3 antonte, como diz o Manezinho, né, Ariel? Então não é o hoje, a gente criticou o jogo de hoje, mas o que a gente está criticando é um total do ano do Avaí, né? Então, é complicado aqui. O Adrian Gonçalves já manda aqui o troféu abacaxi, verdade? Isso era na gestão anterior. É complicado. Aqui, ó, o pessoal tá falando aqui fora Alex e fora Júlio, o Gabriel aqui. Cara, tem que, Gabriel, a gente tem que criticar para melhorar o que tem aí, né? Então, assim, não é fora Júlio. Ele vai ter que melhorar. Ele fez a campanha dele, ele mostrou as coisas que ele queria. E ele vai ter que implementar as coisas que ele falou. É isso que a gente cobra, né? Então, não é simples aqui. O Adrian Gonçalves disse que com 36 milhões de dívida e com uma ação trabalhista de 12, que se não for paga, nos rebaixaria, fato inédito do Brasil. Exatamente, também pegou um rabo de foguete, né? Mas sabia também que estava pegando. Importante dizer, né? Participou. O Júlio era assessor direto do Batistotti. Então, assim, não caiu de paraquedas lá. Ele sabia exatamente o que ele estava pegando. Então, é bom deixar isso claro. Né? O Moisés Alves Soares, honestamente, parece aqueles processos de pré-privatização. E saber se alguém vai querer comprar. A diretoria é uma tragédia futebolística e de gestão por consequência. Né? O que a gente vê aí, às vezes, na privatização é o sucateamento do serviço, né? E para depois privatizar. A gente não sabe qual que é a ideia aí, se eles estão pensando em vender, transformar o Avaí em SAF... Tem que passar, se eu não me engano, acho que por 2/3 do Conselho Deliberativo, então, para aprovar um SAF no Avaí, né? Para depois poder vir as propostas, né? O Eduardo Luiz comenta aqui: se vai com esse time para a Série B para ver, precisa contratar. E essa derrota da Copa do Brasil é doída. Doída porque, aparentemente, né, Ariel? Como tu comentasses, para não dizer que a gente só critica, uma parte, uma, algo interessante e elogiável dessa diretoria foi ter um balanço muito mais condizente com a realidade, né, Léo? Porque antes era a gente olhava o faturamento do Avaí, ah, não, 50 milhões para a Série B. O cara, pô, 50 milhões para a Série B é bom. Aí tu vai puxar a capivara do balanço ali, ah, não, é 15 milhões com venda de atleta.
Todo suposto.
Uma incógnita completa. Ah, isso. Quarta fase de Copa do Brasil, era mais 8 milhões, aí 15 ali, tu vai ver, tá, mas para receber mesmo tinha 25, 30. Então hoje não, hoje tá mais dentro. E aparentemente o Avaí tava todo azeitado, né, para pagar o que ele contratou até agora, e com esse dinheiro da Copa do Brasil e reforçando pro início de Série B, e depois ver alguma coisa de patrocínio e tudo. Então, essa queda na Copa do Brasil aí é complicada. Complicou para a gente, né, Ariel? Principalmente essa reformulação do elenco, né?
Concordo, sim.
É, não vai ser fácil. Então, vamos caminhando aqui para falar do próximo jogo aqui. Ariel, recebemos o Criciúma em casa. Receberemos o Criciúma em casa na próxima rodada, né? Provavelmente o Criciúma hoje com 14 pontos, pegando o Atlético Catarinense. O Atlético Catarinense tem 9 jogos e 8 derrotas, tá? Então, é muito provável que o Criciúma nos passe. O Criciúma vai a 17 pontos e nós com 16. Jogaremos com o Criciúma aqui, precisando vencer o Criciúma para ficar entre os 4. E aí, Ariel, vamos para uma decisão ou vamos para com esse bonde machucado aí, vamos contra o Criciúma para preparar o time para o mata-mata? Qual que é a tua opinião para esse próximo jogo aí?
Para mim tem que ser outra decisão. O Avaí precisa ganhar o Criciúma para ponto número 1, para elevar a moral do elenco, do time. Sim. Precisa ganhar o Criciúma. Ponto número 2, para ficar melhor na tabela, que é importante para o recorrer do torneio. Então, é muito importante uma vitória. Criciúma não é um time fácil. Eu assisti durante a semana, não é medida, mas assisti o jogo pela Copa do Brasil. O Criciúma ganhou claramente 3-0 do Real Ariquimes. Tá? Fez o que o Avaí não fez. Tá?
Ganhou, fez o que tinha que ser feito, né? Foi lá e fez. Exatamente.
Foi lá, 4 da tarde, 35 graus, embaixo do sol, tudo beleza, mas foi e ganhou 3-0. Pronto. Então, Criciúma não é um time simples, mas o Avaí precisa ganhar. Vamos ver durante a semana quais jogadores. Criciúma joga terça-feira agora, então vai ter muito menos descanso que a gente, pelo menos 2 dias a menos. Então, e vem de uma viagem longa de Rondônia para. De Rondônia ou Roraima? Aí me pegaram na dúvida. Ariquimes é Rondônia ou Roraima? Sempre confundo os dois estados. Mas não, é longe, é perto do Acre.
É perto
do Acre. Então,
é mais próximo da Colômbia do que da Bahia.
É isso. Então, o Avaí precisa ganhar, claramente, por muitos fatores. Vamos esperar, tomara que na semana os jogadores voltem, porque senão eu já também deixei a dúvida no ar, né? Sim. É muito. O Avaí está com muito azar, ou alguma coisa tem que ser revisada. Tá? Porque 14 machucados é muito. Ou tem algum problema no preparo físico, ou tem alguns jogadores que não estão querendo jogar. Tá? Ano passado foi claro. O Guerreiro fez isso. O Guerreiro não queria jogar. Tá? Quando o time estava mal, então, eu vou dizer com todas as letras. Tá? Isso é uma, agora está no Racing Guerreiro, vi semana passada, jogou, fez gol, está com outra predisposição. Então, isso tem que ser visto claramente porque está lá dentro. Tá? 14 jogadores é muita coisa. Para um elenco de 30, é muita coisa. Tá? Então, temos que ver. Ou tomar que os jogadores voltem a jogar, que o elenco, o time possa ser reformulado com mais titulares e ver no que dá. Mas para mim é um jogo chave também. O Avaí precisa ganhar. Mais uma pancada seria um golpe muito duro e eu não sei se o Avaí vai ter a capacidade para reagir nas quartas de final. Mais uma pancada muito duro.
E a parte da confiança, né, Ariel? Porque claro. Daqui a pouco tu perdeu pro Retrô. Toma 3 do Joinville que não tinha ganhado ninguém. Não vence o Criciúma em casa. A bola começa a queimar no pé, aí o próximo jogo é uma decisão. Então, assim, é ganhar por dois motivos, né? O primeiro, melhorar a classificação, porque é o seguinte, se o Avaí fizer a primeira eliminatória em casa, e vamos supor que o Avaí passe, chegue na semifinal. Aí, chegando na semifinal, já é uma decisão para garantir vaga na Copa do Brasil, porque o Santa Catarina vai ter 3 vagas. Duas do catarinense, campeão e vice, e o campeão da Copa Santa Catarina. Então, o Avaí vai para uma semifinal, não para garantir vaga na final. Isso aí, infelizmente, fica em segundo plano. O Avaí vai para a semifinal para garantir vaga na Copa do Brasil. Então, é importantíssimo que o Avaí passe essa primeira eliminatória de quartas de final para ir para uma decisão assim fundamental, que vale mais de R$1 milhão, que é estar dentro da Copa do Brasil. Então, essa classificação entre os 4 é importantíssima. É importantíssima a prova aí. E também concordo contigo, essa parte da moral, de dar confiança para os jogadores. Então
É complicado.
Hoje deu para ver, os jogadores saíram tudo de cabeça baixa. Tudo.
Sim,
tudo.
Então, é muita porrada, né, Ariel? É muita porrada. Tá todo mundo meio tonto, né? Os torcedores, né? Sim. Nós aqui que estamos analisando, a gente também tá tonto, é muita pancada. A gente sente, eu concordo contigo, desequilíbrio, às vezes, dentro de campo dos jogadores. Então, assim, tem que ter. A vitória calma, né? A vitória faz trabalhar com calma. Sim. Então,
tomara que tenha uma boa semana, que treinem bem, tranquilos, com calma, que alguém vá lá e fale pro elenco, pro treinador, a calma, vamos trabalhar, cabeça, foco no torneio. E
cabeça no local, né?
Com esse
pedido folclórico.
Exatamente.
Então é isso, galera. Chegamos aqui a mais de 1h20 de programa aí. Gostaria de agradecer muito o pessoal que nos acompanhou até agora, muitos comentários aqui. Eu acho que quando está aí o Ariel aqui, fica um pouco mais formado de live, né, Ariel? É mais troca de ideias entre a gente aqui também, eu consigo passar um pouco mais no chat. Peço desculpa para vocês, nossos amigos do chat aqui, quando tem mais gente no programa, é um pouco mais complicado de fazer esse meio campo, mas eu tento passar os comentários de vocês aqui na tela. Então, eu queria agradecer muito a participação de vocês hoje, vocês ajudam bastante a gente a fazer o nosso programa aqui, e agradecer bastante vocês. Ariel, novamente, amigo, te agradecer aí, direto da Caliente, Buenos Aires, aí, muito obrigado por fazer o programa conosco aí, um grande abraço para ti, boa noite, e até a próxima aí, a gente vai ver quando que vai ser, né? Não vai ser contra o Criciúma, vamos ver qual adversário virá, e a gente espera que a próxima seja na primeira, na ida, né? Que a gente joga a primeira fora para fechar em casa, né? Ariel, grande abraço, amigo, boa noite.
Sou eu que agradeço, para mim sempre um prazer estar aqui e falar do Avaí, e tomar que as coisas melhorem. E bom, quero agradecer aqui a minha filha, que sempre me ajuda com a preparação das coisas, o pessoal lá que está me assistindo, meu amigo Gustavo Guedes, está com a família lá na bonita Cachoeira do Bom Jesus, que
coisa já linda.
Saudade deu muito
grande. Bonito hoje, choveu, mas deu finitade bonita.
Exatamente, estão assistindo
o Avaí,
depois assistindo só o Avaí que estragou, mas ele agora estava tomando um café colonial aí com a família, com os tios, deve estar curtindo, assim que tá tudo bem. E bom, nada, esperando que as coisas melhoram, uma boa semana para todo mundo e vamos continuar nessa torcida e união. A gente que tem união em prol do Avaí Futebol Clube, todos queremos ouvir o Avaí, então vamos nos unir e continuar para frente, tá? A gente não é aquela coisa que está lá no estreito, a gente é o Avaí Futebol Clube.
É isso aí, Ariel. A mensagem é essa, é a gente se unir para tentar melhorar o cenário atual, né? Então, não, todo mundo remar para o mesmo lugar, né? E sempre lembrando, quem critica está remando para o mesmo lugar também, tá? Então, deixar isso bem claro, quem critica quer o melhor. Então, galera, agradecer novamente vocês aí, agradecer novamente o Ariel. Em breve o programa vai estar nas plataformas de podcast aí, pessoal quiser nos acompanhar aí no decorrer da semana. Tá, e deixar um grande abraço para vocês aí, uma boa noite e uma boa semana para todo mundo aí. Até mais, galera.